Agora é hora de entrevista. Nós temos a satisfação de conversar com o Carlos Rittel. O Carlos é secretário executivo do Observatório do Clima e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Ele está em trânsito neste momento, está em viagem, está em Brasília e concede a entrevista para a gente. Carlos, seja muito bem-vindo na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN.
Nós é que agradecemos. Carlos, a ONU escolheu a poluição do ar como tema a ser debatido na Semana do Meio Ambiente. Ontem, dia 5, foi o Dia do Meio Ambiente. Ainda, eu gostaria que o senhor pontuasse a respeito deste tema, a poluição do ar. O porquê dessa escolha para o ano de 2019?
Olha, dentre as várias crises pela qual passa a humanidade, em relação a questões ambientais, questões de qualidade ambiental, a poluição do ar ela é um dos temas muito preocupantes. A gente tem outros, poluição por lixo marinho, plástico, degradação desses sistemas, mas a poluição do ar, nós temos índices hoje, em torno de 90% da população mundial vive em cidades cuja qualidade do ar ela tem excesso de poluentes, ou seja, a qualidade do ar é baixa, é ruim e traz como consequência problemas de saúde, problemas respiratórios, problemas cria aumentos de riscos de doenças cardíacas. Então, entendo que por essa razão, pelo grau de tanta gente exposta a uma condição de qualidade do ar muito baixa, muito ruim, que a ONU tem escolhido esse tema para essa semana tão importante, semana do CBN.
Entendido. E como é que a comunidade, ou de certa forma a ONU, irá trazer ações de combate à poluição do ar em todo o Brasil? Isso será possível?
Olha, recentemente, quando a ONU escolhe um tema, ela visa estimular os governos a assumirem coletivamente compromissos globais, né, que vão combater a poluição. A poluição é gerada nas cidades, né, principalmente nas cidades, a poluição do ar é gerada nas cidades, Então, ela estimula a geração de compromissos globais, coletivos, de que todos vão enfrentar aquele desafio, inclusive com aprendizados de um servindo para a melhoria das políticas e medidas para reduzir a poluição em outros lugares, essa troca de experiências. E estimula os governos a adotarem políticas e investimentos voltados para a redução de poluentes, desde aquelas ações voltadas para substituição de combustíveis, uma parte importante dos poluentes é gerados pela queima de combustíveis nos veículos, uso progressivo e aumentando de fontes renováveis de energia, porque a gente também tem as termoelétricas, por exemplo, a carvão, como algo muito poluente, né? uma fonte de emissões poluentes muito importante, e outras medidas estimulando a mobilidade urbana, desde o uso de bicicletas, as caminhadas a pé, a substituição do transporte público e do transporte coletivo, mas sem haver uma ingerência, né? Nenhuma tentativa da ONU definir aquilo que os governos devem assumir como compromissos nacionais. Né? Um estímulo a um diálogo, a uma divulgação de informação, esse trabalho de conscientização através da abordagem do tema como tema central da Semana do Meio Ambiente, para que se estimule também os indivíduos a estarem mais atentos a essa situação. A gente não se dá conta que o ar das nossas cidades é muito poluído.
Isso.
O indivíduo, se dando conta, ele pode agir de tomar suas ações individuais para contribuir para a solução do problema e cobrar do agente público que faça a sua parte.
Até porque a preocupação, não é mesmo, secretário, é com o meio ambiente e com a saúde humana.
Exatamente, exato. As consequências de uma pandemia são graves, os custos para a saúde pública em função de poluentes são crescentes. Estima-se que no mundo, em torno de 7 milhões de pessoas percam suas vidas por ano em função da poluição do ar. E mais uma infinidade de pessoas, milhões de pessoas ficam doentes por causa da poluição do ar na cidade, nas diferentes regiões do planeta. Então é uma questão também muito importante de saúde pública e que acaba tendo consequências para a economia, da cidade. Pessoas que ficam doentes, ficam doentes do trabalho, dependem da oferta de serviços de saúde público que poderiam ser utilizados para outro tipo de energia se a gente tivesse uma qualidade de ar melhor.
Certo. Até ontem, secretário, uma representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, ela disse que a poluição está matando tanto que já é a chamada de um novo tabaco. Então, de certa forma, os poluentes que nós não vemos e que estão no ar estão matando em grande proporção, não é mesmo?
Sim, o material particulado, gerado pelas diferentes fontes, sejam escapamentos de veículos, sejam chaminés das indústrias ou das termoelétricas, estão transtornando o ar tão ruim como se cada ser humano, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com cigarro, eles estivessem fumando. Assim, a comparação é essa. É como se consumisse cigarros, né, pela quantidade de poluentes, provocando problemas para o nosso sistema respiratório, nossos pulmões e para outros, nosso sistema cardíaco e com outras consequências. Muitas consequências muito graves, por exemplo, para a população mais jovem, né, os bebês, e para a população idosa também. São os que mais sofrem também com isso.
Certo. Secretário, o senhor diria que neste dia 5 de junho, que nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente, pode haver ações de engajamento digital para fortalecer o tema? Até porque agora a digitalização ela está muito em voga, a tecnologia, e pode ter um engajamento a mais para o meio ambiente?
Olha, muito feliz de você ter citado isso, porque sim, a participação nas mídias sociais, as informações via mídias sociais, tem se tornado bastante importante em volume, as pessoas têm buscado essa informação através desses meios. E eu estive há 2 dias atrás, no lançamento de daquele que talvez seja o primeiro aplicativo de ativismo ambiental no Brasil. Né? Então, ele é um aplicativo que visa aqueles que baixaram nos seus smartphones, ele recebe informações sobre pautas preocupantes tramitando no Congresso Nacional, negativas, aquelas que podem gerar impactos para o nosso meio ambiente, para as nossas águas, para os nossos solos, para os nossos mares, para as nossas florestas, para enfraquecimento da legislação ambiental. E isso vai permitir com que eles tomem ações simples, com poucos cliques no seu celular, pressionando os parlamentares para que votem em favor da população e não em favor de interesses particulares que é representados por lobbies muito fortes. Né? Já convido a todos aqueles que quiserem conhecer e cada vez baixar, é o 342 Amazônia. Ele está disponível nas lojas de cada um dos celulares. Faz parte de um consórcio que envolve um grupo muito interessante de atores e é visando esse engajamento, sabendo que a tecnologia ela é um meio da gente se manifestar. Outras formas, projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, todos eles passam por uma fase de consulta pública via internet. E você pode se manifestar se você é a favor ou contra o projeto de lei apresentado na Câmara, o projeto de lei apresentado no Senado. Então, são oportunidades de expressão da opinião pessoal através do uso da tecnologia, eu acho extremamente importante.
Ok, muito bem pontuado. Eu estava lendo um artigo ontem, aproveitando a sua fala conosco, de que especialistas destacam avanços para com o meio ambiente, mas mesmo assim ainda temem riscos à biodiversidade. Isso também acontece com o senhor, que é especialista na área?
Sim, de fato, assim, acho que existe uma conscientização, acho que um fator muito importante. A população brasileira, por exemplo, ela consegue se expressar e expressar sua opinião desejando que o agente público faça muito mais pelo meio ambiente do que ele faz. Se preocupa com questões como o desmatamento, a destruição de florestas, a redução das áreas protegidas, se preocupa com a questão das mudanças climáticas e espera que o agente público faça muito mais. Né? Então, essa conscientização é super importante. mas infelizmente ela não tem correspondência na resposta dos agentes. A gente está num momento muito preocupante aqui no Brasil de retrocessos significativos na legislação, a redução da participação da sociedade civil em fóruns de diálogo entre governo e sociedade, que são importantes para a determinação das políticas ambientais. O desmatamento voltou a subir na Amazônia. Então, assim, a gente tem um otimismo pelo nível de conhecimento que a gente tem, pelo nível de conscientização da sociedade, mas é necessário que se transforme também numa cobrança mais efetiva, para que a gente consiga prevenir, inclusive, retrocessos importantes. A gente está num momento crítico aí desde a aprovação da Constituição de 88, reconhecer o direito ao meio ambiente equilibrado como direito de cada cidadão e cada cidadã brasileira, para a gente não tenha passado por um momento tão crítico com relação às questões ambientais.
Entendido. Agora, 4h15, secretário, nós estamos falando de conservação da natureza, porém estatísticas de 2018 trazem que o turismo ecológico, ele é praticamente cada vez mais frequente no Brasil e no mundo. Onde é que está o erro aí? Se a comunidade quer tanto frequentar locais com turismo ecológico em potencial, por que é que nós não nos preocupamos tanto com a conservação da natureza? Está alguma questão distorcida aqui, secretário?
Olha, eu acho que a gente, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem em Iguaçu, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, provavelmente um dos nossos parques mais visitados.
Isso.
Só que isso acontece com o Parque do Iguaçu, com algumas outras unidades de conservação, áreas protegidas. A gente não tem o mesmo fluxo de turistas em outras áreas. A gente não tem a mesma estrutura oferecida em Foz do Iguaçu. Em outras unidades que poderiam receber muito mais visitantes. Então, a gente tem alguns ícones aqui no Brasil. Tem Fernando de Noronha, tem o Parque Marinho de Abrolhos, que está, infelizmente, ameaçado por potencial exploração de petróleo na sua região. A gente tem o Parque do Iguaçu e tem alguns outros unidades de conservação que têm esse grande fluxo de turismo. A gente precisa melhorar isso. Acho que existe uma evolução. As pessoas, inclusive, até com medida de saúde, né, importante para a saúde humana, tem sugerido cada vez mais que as pessoas tenham esse contato com a natureza. É preciso estimular, mas o estímulo tem que vir associado a uma melhoria na estrutura. Por isso que as nossas unidades de conservação são tão importantes. Elas precisam de apoio. Se elas tiverem bem cuidado e tiverem uma estrutura para visitação adequada, as pessoas virão. Que todo mundo quer passar um dia agradável, cercado pela natureza exuberante do país que tem o maior patrimônio ambiental do planeta.
Mas
é para isso que tem algumas condições importantes.
Muito bem pontuado. Secretário, o senhor faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza. Do que se trata esta rede em específico? E ela é formada por pessoas relacionadas ao Observatório do Clima e conservação da natureza? Como é que acontece essa escolha dos membros? Para a gente ter conhecimento.
A rede é formada literalmente por pessoas com diferentes papéis, né? Alguns trabalham na sociedade civil, outros trabalham na academia. São pessoas que têm um conhecimento acumulado sobre diferentes temas e a rede foi criada com a intenção de permitir que esse diálogo através dos meios de comunicação, né? Como a CBN hoje, para conversar com as pessoas mais sobre a importância da conservação da natureza para não apenas para a proteção da biodiversidade, né, dos nossos ecossistemas, mas também o que é o significado disso para a nossa qualidade de vida, para a nossa economia. Então, existe um apoio oferecido pela Fundação Grupo Boticário, né, de Conservação da Natureza, há um grupo que administra essa rede, que identifica pessoas que têm um conhecimento importante e que pode ser, digamos, ainda mais compartilhado com o público em geral, através de uma boa comunicação. Então, a intenção dessa rede é comunicar melhor a importância da conservação da natureza para o país, para a sociedade, para cada um de nós.
Que interessante. Agora, 4h18, já estamos com o adiantado da hora. Eu agradeço imensamente a participação de Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima e membro, como falou para a gente, da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Eu deixo aberto ainda para que o senhor deixe a sua mensagem acerca do assunto aos ouvintes aqui do Vale do Iguaçu.
Perfeito, Vanessa. Eu agradeço primeiramente o convite, é um prazer, novamente repito, né, falar com você e com todos os ouvintes da Rádio CBN. E faço um convite às pessoas que reflitam na semana do meio ambiente, que a gente tem cuidado de forma adequada, como país, como indivíduos, qual que é a nossa parte para a gente assegurar que o meio ambiente esteja cuidado. O meio ambiente significa água de qualidade, o meio ambiente significa cuidado com o meio ambiente, significa comida com qualidade, ar menos poluído, menos doenças, uma economia melhor, um país mais agradável. Então, eu convido a todos a fazerem essa reflexão e aqueles que quiserem a visitar o nosso site, observatoriodoclima.eco.br, onde a gente tem bastante informação sobre mudanças climáticas e temas correlacionados, proteção da natureza, energias renováveis, agricultura sustentável, e tudo que a gente pode e deve fazer e como está a situação no país.
Secretário, obrigada pela participação. Um bom evento ao senhor aí em Brasília. CBN Vale do Iguaçu está sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade e uma ótima tarde ao senhor.
Uma ótima tarde também, Vanessa. Muito obrigado.
Um grande abraço.